Atenção mês, contribuição mensal sofreu reajuste, o valor da contribuição sofreu reajuste neste ano de 2026. E para nos explicar sobre isso e também nos orientar em relação a golpes direcionados a MEIs, é uma orientação também importante para você se prevenir e não cair nessas situações de golpe. Nós vamos conversar nesse momento com o Diego Bento Cucchiarelli, agente administrativo, neste momento também responsável pela Sala do Empreendedor de Cascavel, que gentilmente aceitou o nosso convite e é quem vai nos explicar sobre essas mudanças para os MEIs em 2026. Diego, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Bom, vamos então falar sobre esse reajuste inicialmente. Tem relação com o novo valor do salário mínimo, é isso?
Sim, o DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples, né, que é a taxa mensal do MEI, ela é vinculada ao salário mínimo. Cada reajuste de salário tem um reajuste do valor, ele é sempre, no MEI geral, 5% do valor do salário mínimo entra como contribuição para a INSS da empresa, né? Então, mensalmente, vai ter esse reajuste para o próximo período agora, né, 2026. Então, o boleto emitido do período de trabalho janeiro, que vai ser pago em fevereiro, já vai vir com essa reajuste do pagamento, né?
Antes de iniciarmos a entrevista, você tinha comentado comigo que tem uma diferença entre o MEI geral e o MEI caminhoneiro, é isso?
Isso, a contribuição, né, ela tem diferença. O MEI geral, ele paga um valor de 5% sobre o salário. O MEI caminhoneiro, como tem o MEI geral, ele fatura até 81 mil. O MEI caminhoneiro até 251.600. Então, ele vai ter uma contribuição maior, é 12% do valor do salário mínimo. Então, para o MEI caminhoneiro, a contribuição passou a ser de 194,52, mais ICMS, o ISS e o ICMS, né? Então, mais R$ 6,00 até. Então, passando a ter até R$ 200,24,52.
Qual é o impacto desse reajuste, dessa contribuição mensal do MEI para os pequenos empreendedores?
Assim, eu estou aumentando a contribuição, né, o valor que vai ser recolhido para fins de benefício ali na frente, né, auxílio-doença, aposentadoria, né? Então, é necessário esse reajuste, porque senão fica muito defasado o benefício que pode ser obtido ali na frente. Ele é vinculado diretamente, né?
Isso, e aqui cabe também, claro, uma organização, uma estratégia financeira por parte do MEI para que ele consiga honrar esses compromissos, né?
Sim, ele tem que estar. A melhor maneira do MEI é fazer a gestão do negócio, né? O valor das entradas, as obrigações que eu tenho todo mês, né, para saber certinho qual que é a minha projeção de faturamento ao longo do ano, para até inclusive verificar se eu vou ficar dentro do limite. Se eu não ficar dentro do limite, eu já tenho que buscar orientação para ver, ó, vou crescer, vou virar uma microempresa, porque esse é o principal objetivo do MEI, é permitir que a pessoa física que preste um serviço se formalize, tenha acesso a um CNPJ, abertura de conta, pessoa jurídica, né, acesso a crédito. Então, são alguns benefícios que a formalização permite para o MEI. E dessa forma, ele pode crescer e virar uma microempresa, poder contratar mais funcionários, aumentar faturamento e alcançar um negócio de maior porte para poder, né, assim, desenvolver a sociedade, a parte econômica do município.
O pagamento, ele é conhecido, ou pelo menos o documento ali do pagamento, ele é conhecido como DAS, né? O nome ali do pagamento, inclusive com algumas facilidades. O empresário, o microempreendedor, ele pode, no momento do pagamento, colocar ali a opção de débito automático, assim ele já vincula naquela data o pagamento do documento, porque também se faz necessário manter esse pagamento em dia. Alguns meses acabam, às vezes, atrasando ali o pagamento.
É, isso é bastante importante, porque a qualidade de segurado, ela se dá a partir de 12 pagamentos em dia, ou seja, eu pagar o boleto do DAS antes do vencimento. Se eu ficar sem pagar um ano, eu tenho uma dívida que eu vou ter que regularizar, porque eu não consigo aposentar se eu tiver pendência, certo? Só que eu posso não ter a cobertura do benefício no caso de acidente ou doença. Eu preciso do benefício. Ah, mas tu não pagou o último ano inteiro, não tem a quantidade de contribuições necessárias. Então, isso é muito importante, fazer esse pagamento. Da mesma forma que se tu fizeres o débito em conta, é tu fazer o controle se realmente está sendo feito o pagamento. Nós já tivemos situações que a pessoa botou o débito em conta por algum motivo da gestão da conta lá, não foi debitado o valor e estava com pendência, né? Daí achou que estava pagando e não estava. Quando precisou, não teve a cobertura porque o boleto não estava funcionando, o débito automático. Então tem que ter algum controle mesmo assim.
Muito pertinente essa sua orientação sobre o pagamento em dia, porque então, vamos imaginar aqui a situação. O MEI, ele deixou para pagar todos os atrasados de uma vez só. Por exemplo, lá no sexto mês de atraso, ou depois de um ano de atraso, ele resolve fazer toda a quitação do débito atrasado. Ainda assim, isso não coloca ele na condição de segurado, então.
Isso, exatamente, tem esse problema, né? O pagamento são 12 pagamentos em dia, ou seja, antes do vencimento, consecutivos ou não, para ter a qualidade de segurado. Agora, se eu ficar muito tempo sem pagar, eu perco essa qualidade novamente. Eu vou ter que fazer um novo período de pagamento correto para poder recuperar essa cobertura. Então, é interessante, né? A pessoa ter esse cuidado, porque a única obrigação de pagamento do MEI é essa.
Bom, aqui o estado do Paraná, ele tem se destacado por ser o estado com o menor tempo para a abertura de uma empresa. Isso também tem, acho que, reflexo na questão da abertura dos MEIs, porque hoje os MEIs estão crescendo, não só em Cascavel, na nossa região, no estado do Paraná, mas tem sido crescente o número de MEIs, principalmente jovens ou até mesmo pessoas que querem buscar uma segunda renda, uma segunda fonte de renda. Realmente é um pouco prático, não é tão burocrático assim abrir uma MEI, não é?
É, o MEI ele é realmente o mais simples, né? Porque o registro é feito direto no portal do GOV, gratuitamente, tá? Importante frisar isso. Hoje nós temos na internet, né, pesquisa do Google lá, tu bota a abertura do MEI, vai aparecer uma série de sites patrocinados que aparecem na frente dos oficiais oferecendo abertura, que tem cobrança. Isso é um serviço que está sendo contratado pelo interessado. O portal do GOV, né? Dentro do GOV lá tem empresas e negócios, abertura do MEI, alteração de endereço, baixa, são feitas com a senha do GOV gratuitamente, não tem taxa nenhuma. O único compromisso de pagamento do MEI é o DAS, que vai ser gerado para pagar, trabalhei o mês de janeiro, vou pagar o boleto referente ao mês de janeiro, no dia 20, né? Ou se for fim de semana, dia 20, no primeiro dia útil na sequência, do mês seguinte. Então, trabalhei janeiro, pago fevereiro. E vou pagar até o mês que eu encerrar o CNPJ. Encerrei o CNPJ em dezembro de 2026. Eu vou pagar o boleto de dezembro no dia 20 de janeiro de 2027 e não tenho mais nenhuma obrigação de pagamento do MEI. Não tem taxa para abrir, para alterar ou para baixar.
E essa questão do encerramento do MEI, ela é interessante porque muitas pessoas, às vezes, por várias situações, enfim, motivações, elas deixam de prestar aquele serviço, elas deixam de trabalhar ali naquela função que motivou a abertura do MEI. Não à toa tem gente que fala, mas eu nem atuo mais nisso, nem faço mais essa atividade, mas como está em aberto ainda o CNPJ, continua gerando aquela cobrança, não é?
Exatamente. Tem que reforçar essa ideia, porque no Brasil não existe empresa sem custo, né? Não tem uma empresa de graça. Toda empresa tem um custo, e esse custo do MEI é obrigatório, porque dentro da taxa eu estou recolhendo o INSS, o ISS de serviço, né, e o ICMS. O INSS é previdência, ou seja, se eu não pagar, eu não uso ali na frente. E a Receita, ela está executando essas cobranças, inclusive encaminhando para protesto em cartório, né, gerando mais uma despesa. Eu vou ter que primeiro negociar com a Receita Federal os pagamentos, né, o parcelamento, e ainda vou ter depois custas de cartório para pagar lá 100, 200 reais de taxa de cartório para tirar a restrição que ficou no nome, se deixar um valor mais de ano em aberto lá com essa pendência sem negociação.
Por mais que quem já seja MEI saiba dessas regras, acho que é importante falarmos um pouquinho sobre a configuração do que é um microempreendedor individual em relação aos requisitos, porque muitas pessoas que podem estar nos ouvindo nesse momento talvez tenham ali a intenção futura de abrir uma MEI, de ter o seu próprio CNPJ. O MEI, ele tem, assim como todas as outras categorias, mas aqui falando especificamente do MEI, ele tem alguns critérios como limite de faturamento, a questão de se pode ou não ter funcionários. Então tem algumas regras que precisam ser respeitadas para que aquele CNPJ seja um CNPJ de MEI. Que regras são essas, Diego?
Então, para ser MEI, tem que ser pessoa física, maior de 18 anos. Se for menor, tem que ser a partir de 16 com emancipação, né? Não pode ser funcionário público federal. funcionário público municipal e estadual, daí tem que consultar o seu RH para ver, porque tem algumas funções que têm restrição, então, né, o órgão a qual tu é vinculado que vai determinar, né, te dar esclarecimento quanto à permissão ou não. É, não pode ser sócio de outra empresa, tá? O MEI é para ser a primeiro CNPJ daquele cidadão, não pode ter outro CNPJ vinculado, porque daí já nem permite a abertura. E benefícios federais, tem que ter atenção, por quê? A grande maioria dos benefícios federais, eles estão vinculados à renda mínima. A partir do momento que eu abro o MEI, eu passo a trabalhar e eu passo a ter renda que pode ultrapassar os critérios lá de R$700 por pessoa, se eu não me engano. Tu já tem uma redução do benefício a partir de valores maiores por pessoa, tu já tem o bloqueio. E qual que é o problema disso? Normalmente, a Receita lá, a Caixa Econômica, né, que faz normalmente o cadastramento e a triagem, análise e atualização de cadastro único é feito no início do ano. Então eu posso abrir um MEI em junho, trabalhar de junho a dezembro, chegou no outro ano, eles vão atualizar e verificar que eu declarei um faturamento que eu não sou mais só pessoa física. Aí já tivemos situação que a pessoa precisou devolver Bolsa Família recebido no período integral para poder voltar a utilizar o MEI, porque o MEI ficou bloqueado pelo recebimento indevido de benefício. Então isso é importante ter essa atenção. Além de auxílio desemprego também, né? Tendo empresa, eu tenho outra fonte de renda, então eu posso ter o meu auxílio desemprego, benefício bloqueado, benefício por invalidez também, provisória também tem o bloqueio, porque são benefícios para ajudar aquele que não tem outra fonte de renda. A partir do momento que eu abro a empresa, eu tenho uma alternativa de renda, né? Então isso aí pode bloquear esses benefícios, então tem que ter atenção quanto a isso.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com Diego Bento Cucchiarelli, agente administrativo da Sala do Empreendedor, sobre o reajuste na contribuição mensal do MEI neste ano de 2026. Reajuste esse, como já explicado pelo Diego, que é embasado conforme o valor do salário mínimo. Diego, explique para nós também uma situação que às vezes gera muitas dúvidas para os MEIs, principalmente aqueles MEIs que estão começando ainda e que ainda não tem muita familiaridade com a prática, que é a questão da declaração, né? As declarações anuais, seja ali declaração de renda, imposto de renda, como que a declaração do MEI ela acontece? Tudo é feito de forma online, pelo aplicativo, precisa ir na Sala do Empreendedor? Quais são as orientações?
A Sala é um serviço de suporte, né, proporcionado pela Prefeitura de Cascavel para auxiliar e desenvolver as pessoas que estão começando, né, nessa vida de empreendedor, né? Então, todo o serviço ele é feito diretamente na página do Simples Nacional, tanto a parte de declaração quanto a parte de emissão de boletos mensais, né? A gente está lá para tirar dúvidas, esclarecer e orientar. Então, pode ser feito online, sim. A declaração ela começa a ser feita agora em janeiro e se prorroga prazo de entrega até dia 29 de maio. A gente já sempre orienta a não deixar para a última semana. Por quê? Final desses períodos, normalmente, o volume de movimentação no sistema é grande e pode acontecer de ficar indisponível o sistema, e se tu não atender o prazo, vai ter uma multa de R$50, pelo menos, por não ter entregue dentro do prazo, né? Tu pode entregar depois, mas daí vai ter a multa para ser paga. Então, a declaração é sempre obrigatória. E o que quer dizer isso? Não depende do valor faturado. Abri minha empresa em 2025, em janeiro. Trabalhei o ano inteiro, faturei 5 mil. Declaro o faturamento recebido bruto. O valor bruto recebido, PIX, dinheiro, cartão, o que for. É o recebimento pelo meu trabalho, né? É o valor bruto recebido, ponto. Não trabalhei, abri o meu MEI, assinei carteira, comecei a trabalhar com carteira assinada, a empresa ficou de ladinho. Eu sou obrigado a pagar o boleto, como a gente falou antes, e eu também sou obrigado a fazer a declaração. Porque a declaração é uma satisfação que eu estou dando para a Receita para dizer, ó, eu continuo dentro do limite. O limite é de 0 a 81 mil. No momento o negócio não andou, mas eu estou ainda enquadrado. A não entrega desta declaração pode provocar o desenquadramento do MEI, transformando o MEI em microempresa, porque essa está dentro das obrigações do MEI, né? O MEI tem 5 obrigações básicas, né, que são exigidas pela Receita, que é a declaração anual do faturamento de ano anterior, o pagamento do DAS todo mês, a emissão de nota para pessoa jurídica, ficar dentro do limite de faturamento para manter a condição do MEI. É importante isso. Se eu estou crescendo e eu quero virar microempresa, eu não tenho problema, eu posso crescer, e esse é o objetivo do MEI, te dar a oportunidade de começar desenvolver e evoluir. Mas se eu não tenho condições de subir meu faturamento, eu tenho que cuidar, né, do meu limite para continuar na condição de MEI. Se eu passar um real, eu vou ser desenquadrado. E isso é muito importante porque a gente teve agora, no final de dezembro, várias situações em que o cidadão, lá em 2024, lá em 2023, declarou acima dos 81 mil. E o sistema não desenquadrou ele automaticamente. Ele fez a declaração, passou 3, 4 mil, pagou a multa e continuou emitindo nota e continuou registrado como MEI. Agora em dezembro, a Receita tem 5 anos para fiscalizar, agora em dezembro ele recebeu a notificação de que foi desenquadrado por ato da Receita por excesso de faturamento lá atrás. O que que acontece? Agora o cidadão está todo o ano de 24 e todo o ano de 25, que até há 2 semanas atrás ele estava registrado como MEI, ele foi desenquadrado retroativamente, ou seja, ele está devendo as declarações, movimentações financeiras e fiscais, né, da empresa, vai ter que contratar um contador para regularizar isso, vai gerar custos para ele, porque ele desenquadrou por excesso de faturamento. Então, ele foi notificado que tinha passado, mas ele não procurou se informar ou, né, no caso, buscar um contador para pedir a regularização. Ele deixou o barco andar. E a Receita, por ter esse poder de fiscalização posterior, né, então, ó, lá atrás tu fez errado. Então, por aquele motivo, tu foi desenquadrado. Então é um prejuízo enorme para o empreendedor, porque agora ele vai tá devendo quase 2 anos de contador, quase 2 anos de declaração, os impostos devido pelo faturamento obtido nesse período. Então, uma série de coisas, né, que podem inviabilizar o negócio e até trazer um prejuízo financeiro bem grande para a pessoa.
E já que estamos falando de dívidas aqui, acho que é importante falarmos dessa situação, desse alerta de golpe, que a Sala do Empreendedor está alertando os MEIs sobre um suposto bloqueio ou cancelamento do MEI por dívidas. Dívidas essas que supostamente seriam comunicadas pelo governo federal e pela Receita Federal. Situação de golpe, Diego.
Então, a gente tem recebido várias consultas, né? O pessoal recebendo por WhatsApp, inclusive com o logo do Gov, né? Informando bloqueio, suspensão, cancelamento por dívidas junto ao INSS pela emissão do DAS, né? A Receita não envia notificação por e-mail para o WhatsApp, né? As comunicações da Receita Federal são feitas por AR, né? Carta registrada, entregue para a pessoa, né, pelo correio, e sempre informando, se for o caso, né, a dívida mais antiga que já esteja na procuradoria, ó, você tem que procurar a página oficial da Procuradoria da Fazenda Nacional e regularizar a situação, tem um prazo de 45 dias, tá. Nunca tem boleto, nunca tem link, né, clique aqui e regularize. Isso aí é bastante complicado, porque a gente já teve situações que eram empresas oferecendo serviço, né? A pessoa mandava uma mensagem com um link, tu clicava no link, tu estava contratando um serviço de assessoria para o MEI. Aí a grande maioria entende que está regularizando a sua situação e pagando as suas dívidas junto ao INSS, e na realidade não, né? Está contratando um serviço que é desnecessário. Então a nossa orientação é sempre, não tem esse tipo de notificação por parte da Receita Federal. Qualquer dúvida, procure a sala para orientação, né? E os sites oficiais, né, que é o Simples Nacional, está à disposição, é só procurar na internet, lá no Google, Simples Nacional. A página lá tem como tu gerar a consulta só com o CNPJ da empresa para te verificar realmente se as dívidas, né, têm valores devidos ali ou não, né? Mas se a pessoa está pagando certinho, não tem que ter medo quanto a isso. Não, eu sei que eu estou pagando, isso aqui é golpe, né? E é golpe, tá? Então tem que ter muita atenção quanto a isso, porque com os recursos de informática aí, né, o pessoal edita, cria a página, e a gente tem uma situação que o senhor abriu, daí tinha um link, ele clicou no link e abriu uma página clone da página do Simples Nacional. Era o mesmo layout, tudo certinho. E lá tinha os dados dele, o CNPJ da empresa, os boletos que ele achava que tinha em aberto, só que era mais, deu um valor maior, e ele pagou e perdeu o dinheiro, né? Então até tu provar que o dolo, né, no caso, que foi enganado, que tinha intenção de enganar, é complicado rever esses valores. Então, a melhor maneira é se ater aos sites oficiais, gov.br, Simples Nacional, e em caso de dúvida, venha até a sala ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 3321-2070, que a gente consulta online e responde, né? Ontem mesmo respondi mais de 30 empresas, pessoas, né, que tiveram essa notificação dizendo, ó, aconteceu isso, isso, isso. Eu estou devendo? Eu disse, não, não tem dívida nenhuma, isso é um golpe, né?
Até porque a maioria desses golpes que chegam ali pelo WhatsApp, e-mail, eles têm um tom imediatista, não é? É, você só tem no máximo 1 ou 2 dias para fazer o pagamento, seu CNPJ vai ser cancelado. Ele sempre traz esse tom de emergência, de alarmismo, justamente para a pessoa nem ter aquele tempo de reação. Ela instintivamente vai lá e paga com medo de alguma consequência.
Isso é importante porque assim, as pessoas... As mudanças, né, que acontecem normalmente, de reajuste, de tudo mais, ficam com receio de ter alguma punição. Mas assim, controlando sua empresa, realizando os pagamentos dentro dos prazos, não tem do que tu ter medo, né? Dentro do limite de faturamento, fazendo os pagamentos, fazendo a declaração, não vai ter esse tipo de problema. Mas é importante isso porque... Não vai ser de um dia para o outro, né? Ah, vou mandar uma ligação lá, um WhatsApp na sala do empreendedor, vou dar uma passadinha lá para tirar dúvida. Não vai acontecer de ser desenquadrado de um dia para o outro nessa situação. O desenquadramento, ele acontece nas situações de faturamento, de falta de pagamento, de falta de declaração. As notificações são por correio ou dentro do sistema do Simples, lá no domicílio tributário eletrônico, daí tem que gerar um código de acesso para consultar. Começam a ser feitas em setembro. Setembro a Receita emite as notificações, você está com pendência, regularize. De setembro até dezembro. Dezembro foi feita, é o prazo final. Se tu não regularizou até dezembro, tu tem o mês de janeiro. Dentro do mês de janeiro, tu pode fazer os parcelamentos, exceto se passou faturamento, tá? Passou, faturamento vai ser desenquadrado. Mas por declaração e falta de pagamento, tu consegue fazer a regularização no mês de janeiro e pedir o retorno para o Simples Nacional, para o mesmo exercício, porque dentro do mês de janeiro é o período de inclusão no Simples.
Muito bem. Diego, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço pelo convite.